Programa Ponto de Vista.
Estamos no nosso último bloco, falando sobre a renovação carismática. Luiz e vocês todos que estão aqui, o Chiquito e a Lourdes, quando a gente fala assim, a renovação tinha muita gente, né? E agora tem pouco. É verdade ou é porque esse pessoal que passou pela renovação está inserido em outros lugares?
Não, na verdade, eu acredito que a renovação tem crescido. Agora, antes, por exemplo, a gente faz essa análise em relação ao carnaval. Uhum. Carnaval, lá no começo, só existia aqui. Nós somos pioneiros no retiro de carnaval. Celebramos agora o 28º Carnaval com Cristo. Lá, nos primeiros, só tinha esse retiro nesse formato aqui. Então, todo o pessoal da região, de toda a diocese, vinha para cá.
E era
novidade,
claro
que era,
né?
Grande. É claro que precisava de um lugar grande e era muita gente. Uhum. Mas depois, graças a Deus, as pessoas foram realizando os próprios carnavais em cada local. Hoje nós temos em vários locais da diocese que realiza o Carnaval com Cristo. Então, o pessoal diz, o carnaval diminuiu. Não, não diminuiu. Pelo contrário, aumentou, porque agora existem vários lugares. A mesma coisa, o grupo de oração. Lá no começo, num outro programa que a gente esteve aqui, nós falamos que começou na catedral o primeiro grupo, que a gente chama o grupo mãe, e depois nós fomos, o segundo grupo nós criamos lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Eu fui responsável de sair criando os grupos, nós criamos o grupo lá na Senhora de Fátima, ficaram dois, aí já dividiu. Depois nós criamos lá na Bom Jesus, ficaram três.
São João Batista foi o segundo.
Não, São João Batista foi depois. Porque de São João Batista, só depois que o Padre Manuel aceitou que... Né? Então, lá o terceiro foi lá na São José, né? Na São José também foi logo no começo e depois São João Batista. Quer dizer, de um grupo, nós dividimos em cinco grupos. E aí, claro, houve uma pulverização das pessoas. Isso não quer dizer que diminuiu, pelo contrário, aumentou, porque aí começou a atender as pessoas daquela paróquia que não vinham aqui na catedral. E hoje, nós temos na Diocese de Dourados, depois de dividida, quando dividiu para a Diocese de Naviraí, nós temos aqui na Diocese 70 grupos. Imagine esses 70 grupos, quantas pessoas não atendem. Então, nós temos grupos maiores, grupos menores, mas houve um crescimento, graças a Deus, da renovação, sim.
Dom Henrique está ao telefone conosco para também nos ajudar um pouco nessa reflexão. Bom dia, Dom Henrique.
Eu nem chego lá embaixo na leitura.
Alô, Dom Henrique?
Oi, padre, tudo bem?
Tudo, e o senhor, como é que vai?
Estou aqui escutando vocês fazer reunião em casa.
Não dá para ficar em dois lugares, então fica no telefone fazendo reunião, né?
Um ouvido no telefone, outro na reunião.
Dom Henrique, nós estamos falando dos 50 anos da renovação carismática católica, né? Aqui, quer dizer, no mundo e aqui na nossa região. O senhor também teve contato com a renovação ainda jovem no seminário? Como é que foi?
Bom dia a você, Padre Crispim. Bom dia o Luiz Torres, estou ouvindo ele falar aí, né, na entrevista aí. Bom dia a cada rádio ouvinte, a Rádio Coração, né? Sim, o meu contato com a renovação carismática, de fato, foi como padre novo, vou dizer padre jovem, que me ordinei com 35 anos, então não é tão jovem mais, né? Então, como padre novo, em Ponta Porã, na paróquia São José. E foi meu primeiro contato, assim, direto.
Certo.
Né? Porque foi em 2000, a renovação carismática brasileira começou nos anos 70 e pouco, mas não era, assim, tão esparramada pelo Brasil, né?
Sim.
Eu ouvia falar, depois, como estudante, no seminário, eu ouvia falar... Né? Inclusive em 90 eu fiz experiência vocacional em Aquidauana, né? Eu vi as pessoas que vinham da região de Cuiabá, daquela Aquidauana, falar desse grupo que existia lá, não entendia nada do que era, né? Como é que funcionava, né? Dizia que era muito bom, por que aqui não tem, né? Mas não conhecia, né?
Uhum.
Então, o contato meu mesmo foi quando vim para Ponta Porã, né? Ali na Paróquia São José já era forte a questão da renovação carismática, até essa questão que o Estor está falando do Carnaval Cristão, lá já tinha, eu acompanhava, né?
Sim.
Na Semana Santa, em 2000, eu era o diretor espiritual da renovação, e o Israel já era coordenador de Ocesana, foi algumas vezes lá na Paróquia São José para dar formação, que eu tenho aquela coordenadora, né? A pedido meu, né? E da equipe da coordenação, tinha um da equipe de Ocesana, que era de Ponta Porão, Levi, ela lembra muito bem dele, né? Um ex-franciscano. Então, foi uma experiência muito positiva. é muito positiva mesmo, né? Porque ali eu pude ler os documentos, que é a renovação carismática, às vezes as pessoas fazem algumas críticas, alguns exageros, etc., como muitas pastorais têm, movimentos têm, mas sempre digo assim, tem que centrar-se no documento. Uhum. Né? E a CMB tem um documento da renovação carismática aprovado, aliás, a renovação tem o documento nacional aprovado pela CMB, né? Muito bons, muito bons. E a partir daquele documento eu comecei a ler, estudar com o povo, etc., né? E a gente fez um bom trabalho naquele tempo lá.
Agora, Dom Henrique, como é que o senhor, falando da renovação, mas eu vou estender, aproveitando que o bispo, né, é pai e tem uma palavra é mais universal, né? Uhum. Como é que o senhor vê, por exemplo, a questão dos movimentos? As pastorais, elas são algo institucionalizadas pela própria igreja, e os movimentos, eles têm, assim, são carismas suscitados pelo Espírito, que depois se tornam também serviços dentro da própria comunidade. Como é que o senhor vê esta proliferação no sentido positivo dos movimentos dentro da igreja?
Eu sempre, há muitos anos, eu digo assim, os movimentos, eles são positivos no sentido de que eles alimentam a espiritualidade dentro da igreja, e traz novas pessoas para dentro da igreja, né? E só que não pode a igreja, a paróquia, a comunidade não estar parada, estabilizadas em movimentos, né? Quando eu trabalhei assim, diretamente com o povo, eu sempre, quando não tinha movimento, eu implantava, dependendo da situação, o tipo de movimento, exatamente para fazer aquela movimentação, né? E nessa movimentação eu trazia pessoas para as pastorais. Os movimentos são bons para alimentar as pastorais, para alimentar mais pessoas no serviço da igreja. Porque também o movimento por si mesmo não tem muito sentido. Acaba se fechando. Né? Essa questão do carisma que você fala, todo carisma é sempre para servir a igreja, para serviço da igreja. De que forma? Nas pastorais, nas várias pastorais que tem, nos organismos, serviços, né? Então, o movimento, para mim, ele é rico nesse sentido, né?
Uhum.
Quando eu estava em Ponta Porã, por exemplo, uma coisa muito bonita que nós fizemos com a equipe pastoral, com o Levi, a motivação da Elza, né? E muitas pessoas que estavam na renovação, por exemplo, estavam desligadas às pastorais, né? E aos poucos a gente foi trazendo eles para as pastorais da igreja, na catequese, na liturgia, na música, né? Nos trabalhos sociais, né? E foi muito gostoso, né? E acabou aquela coisa, não, a renovação não, você não sei o quê. Ah, porque nós somos rejeitados dentro da comunidade. Vai acabando essas coisas.
Isso.
Entende?
Agora, Dom Henrique, eu sei que o senhor está na reunião, não quero tomar muito seu tempo. Deixa uma mensagem, então, para esses 50 anos das pessoas da renovação. Dizem que no mundo são 150 milhões, aproximadamente, e aqui, realmente, na nossa região, a renovação é bastante forte. O Luiz falou de 70 grupos que tem.
Na nossa diocese.
Exatamente, na nossa diocese. Queria que o senhor deixasse uma mensagem aí de pastor para o nosso povo.
É forte a renovação carismática, né?
Exato.
A mensagem que eu deixo é que, né, continue, né? Esse trabalho bonito da renovação carismática, de estar acolhendo pessoas, eu sempre digo assim, também outra expressão que eu gosto muito de usar, né? Os movimentos, eles têm também a incumbência de acolher pessoas que estão muitas vezes afastadas da igreja, é a porta de entrada para a igreja. Quantas e quantas pessoas, através dos movimentos, a gente acaba acolhendo dentro da igreja, que eu digo, né? A pessoa vai na missa, não entende nada, muitas vezes.
Uhum.
Então ela vai uma vez, duas, já não vai mais. Quando ela vai para o grupo de oração, ou para a equipe Nossa Senhora, ou para outros movimentos, né? Ali ela se sente acolhida, e ali ela aprende a ser participante da igreja. Por isso eu digo porta de entrada, né? Então que a renovação carismática continue sendo essa porta de entrada, né? Sempre trabalhada, eu gosto muito, posso falar isso no ar, que eu gosto muito do jeito do Luiz Torre trabalhar, uma pessoa bem centrada, pé no chão, né? Então é muito gostoso isso, né? A gente se sente seguro com pessoas assim, né? Que vai em cima daquilo, trabalha em cima daquilo que dali que a igreja pede, daquilo que a igreja orienta, né? Dentro para a renovação.
Uhum.
Né? Então a mensagem que eu deixo é que continue trabalhando, continue rezando, continue celebrando, continue sendo porta de entrada para muitas pessoas, muitos corações sofridos, machucados, né? Que possa ser essa porta da graça também para Cristo, né? E para a igreja dele.
Muito bem, Dom Henrique. Muito obrigado pela sua participação. Boa reunião, viu?
Obrigado.
Obrigado, Dom Henrique.
Um abraço.
Muito bom para vocês todos.
Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. E aqui, programa excelente. Parabéns, Padre Crispim, convidado. Sou um membro da família carismática e agradecemos a Deus pelo jubileu de ouro da RCC. Luiz Carlos Calado, ministro, Ministério Agnus Dei, Paróquia Nossa Senhora de Fátima. Agora, para concluir, porque nós estamos faltando aqui só 6 minutos, eu queria que vocês falassem sobre os ministérios. Tem muitos ministérios, são 15, né? Quase o tamanho do Temer, do Ministério do Temer. O que é ministério e qual, o que é que significa? Ministério Jovem, Ministério de Criança, Ministério da Comunicação Social, Intercessão, Pregação, né?
A única diferença é que os ministros desses ministérios não recebem
nada. Não recebem nada.
Trabalham, trabalham bastante. Uhum. Tem uma diocese inteira para cuidar. Na verdade é o seguinte, os ministérios são os serviços que a Renovação Carismática presta em cada grupo de oração. Porque cada grupo de oração, ele é completo na prestação do serviço de evangelização. E cada pessoa tem a sua necessidade específica. Por isso o ministério, para trabalhar aquela necessidade específica de cada um. Então, os ministérios existem em função do grupo de oração, para que o grupo de oração atenda todas as necessidades das pessoas que vão lá. Ministério de música, para animar. Ministério de oração por cura e libertação, que nós já falamos, exatamente para atender essa necessidade de cura, de paz no coração. O ministério de pregação, para que haja uma pregação querigmática, efetiva, ungida. O Ministério para as Famílias, para trabalhar com os familiares das pessoas que vão no grupo de oração. Enfim, cada ministério é um serviço que se presta para que o grupo de oração ofereça todos os serviços e atenda todas as necessidades das pessoas que estão lá participando. Então, é importante que isso aconteça. Por isso a gente trabalha os ministérios, forma cada um, o Ministério de Intercessão, Ministério para as Crianças, para atender e acolher as crianças, não só para tirá-las, para elas não ficarem correndo, mas também para evangelizar a criança desde cedo. Porque acaba sendo uma falha nossa, a nível de igreja, só começar a trabalhar a criança, a evangelizá-la, quando ela completa seus 9, 10 anos. Hoje, com 9, 10 anos, a criança já aprendeu tudo. E aí é que vai começar a ouvir alguma coisa, porque se ela não ouve em casa, ela só vai começar a ouvir lá com 9, 10 anos, com a idade da catequese. Então, o Ministério para as Crianças tenta trabalhar isso mais cedo. Todos os ministérios têm essa finalidade. Eles existem em função do grupo de oração, para que o grupo de oração seja o mais completo possível no serviço de evangelização que ele deve prestar às pessoas.
Muito bem, agora eu quero que os outros também façam uma fala final, né, para a gente concluir o nosso programa.
Então, eu acho que, primeiro, agradecer ao Padre Crispim, a Rádio Coração, por proporcionar esse momento em que a gente possa partilhar essas experiências maravilhosas da ação de Deus na nossa vida. E dizer que eu tenho encontrado pessoas por aí que falam: você ainda está na renovação? Eu falo: mas não morri ainda, que eu só vou deixar de estar na renovação quando eu estiver lá no céu.
Ao contrário, né? Lá é que você vai estar.
Lá, não, aqui, né, eu digo assim, porque às vezes as pessoas falam: eu passei por lá, você ainda está na renovação? Não, eu estou, enquanto eu viver aqui, eu vou participar aqui. Agora, depois que eu estiver do outro lado, lá em cima, aí é outra realidade.
Aí você vai renovar para sempre mesmo.
Então, eu quero dar um abraço em todos aqueles que continuam firmes, fiéis, e aqueles que estão começando agora, dizer que permaneça firme, porque Deus é fiel e Ele recompensa aqueles que permanecem até o fim. Um abraço para os meus filhos, para minha esposa, que está lá na sintonia do programa também.
Eu também quero, assim, agradecer a Deus por ter me chamado para esse movimento, de estar nesse movimento a serviço da igreja, porque a minha função, a nossa função, o chamado nosso é estar a serviço da igreja. E eu agradeço muito e louvo ao meu Deus por me sustentar, estar aqui até hoje, com 40 anos de renovação carismática, com a graça de Deus, servindo Ele. E agradeço muito a todos que estão conosco, nos ajudando, servindo o nosso Deus, trazendo assim o povo para dentro da igreja, aqueles que nem conheciam, aqueles que estavam afastados, e o Senhor traz através das nossas, do nosso trabalho, do nosso servir. Nas pregação, aonde nós estamos, Deus nos traz para dentro da igreja. E eu louvo a Deus porque hoje também eu vejo muitas e muitas e muitas pessoas que estão dentro da igreja porque ouviram, me ouviram, ouviram a nós falando do Senhor Jesus e hoje estão participando da igreja e não deixaram. Eu agradeço muito e agradeço esse momento aqui maravilhoso, esse momento aqui desse programa com o Padre Crispim e os nossos irmãozinhos aqui também. E o Marno também, que está aqui trabalhando, ele surgiu, né? Deus o chamou através da Renovação Carismática. Muito obrigada a todos. 89, né? 89. Muito obrigada a todos.
Muito bem, padre, a gente quer agradecer realmente e dizer que um programa só é pouco mesmo, né? Se o senhor quiser fazer outros, a gente está à disposição.
Sim.
Certo? Dizer também o seguinte, fazer outro pedido. O padre Jander é o nosso assessor espiritual. Quanto mais o senhor puder liberá-lo para nós, a gente agradece.
Não posso não. Não posso não, porque eu quase morri o ano passado, né? Vai falar as filas de confissão que tem naquela catedral, você vê.
Muito bem. Mas, de qualquer forma, fica registrado o pedido no ar para que o senhor depois pense bem sobre isso. Com relação à renovação, nós estamos celebrando os 50 anos. 50 anos não são 50 dias. E, graças a Deus, durante esse tempo, nós temos a alegria de poder perceber que, em que pese todas as dificuldades e tudo o que falta fazer, nós já fizemos muito para evangelizar junto com a igreja. Nós já trabalhamos muito para a igreja. Isso não é nenhum mérito para nós, é uma obrigação. E nós gostaríamos até de aproveitar esse momento para conclamar os coordenadores de grupo de oração. Percebam a importância do nosso trabalho na condução de uma parte do rebanho, que faz parte de um todo, que o Senhor colocou nas nossas mãos para evangelizar e para trazer para a igreja. Assuma a sua função de coordenador, deixe-se conduzir pelo Espírito, se envolva com a unidade, trabalhe a unidade. Nós precisamos disso, a igreja precisa disso. O mundo hoje está muito conturbado, as pessoas precisam de uma voz de pastor. E nós temos, nós somos a voz da palavra que é o bom pastor. Nós precisamos levar isso para o nosso povo. Nós precisamos nos gastar. Não podemos ter medo de nos cansar. A nossa missão é essa, é dar a nossa vida pelas pessoas. Cuide do seu grupo, cuide dos seus ministérios, cuide do seu núcleo. Traga o pessoal para a unidade, reze junto com eles. Vamos fazer a nossa parte da melhor forma possível, porque esse é o nosso tempo. Depois virão outras pessoas que assumirão, mas esse é o nosso tempo. A gente tem que fazer bem feito para que neste ano do cinquentenário nós possamos realmente dizer que a Renovação Carismática é um movimento que ajuda a igreja a ser cada vez mais evangelizadora, testemunha da presença de Jesus no mundo. Muito obrigado, Deus abençoe, conte com a gente.
Muito obrigado, Chiquinho, muito obrigado, Lourdes, muito obrigado, Luiz, obrigado a você que participou conosco no nosso programa Ponto de Vista. Queremos deixar aqui um abraço para todos e lembrando que em setembro teremos a Romaria para a Aparecida do Norte. O Papa disse numa audiência em 2014, falando com a renovação, no mês de julho, se eu não estiver enganado. O primeiro dom do Espírito Santo, qual é? O dom de si mesmo, que é o amor e te faz apaixonar-se por Jesus. Este amor muda a vida. Por esta razão, se diz, nascer de novo para a vida no Espírito. Então, palavras do Papa Francisco, que nós deixamos aqui, encerrando este programa Ponto de Vista. Um abraço, até sábado, se Deus quiser.
95 FM, faz bem ouvir.